Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
No programa deste 1º de janeiro de 2020, a gente recorda a coletiva de imprensa em que foram anunciadas a devolução ao Executivo e também projetos e melhorias para este ano na Casa Legislativa. O presidente da Casa, vereador Alexandre Cruz, apresentou a coletiva.
E esse ano, quando nós iniciamos em janeiro, que logo na primeira semana do ano legislativo nós fizemos uma coletiva de imprensa com todos os senhores, nós colocamos algumas metas a serem cumpridas. Eu posso assegurar que dessas metas nós conseguimos chegar a 93, 95% daquilo que foi programado, planejado, para que pudesse acontecer. Prova disso é a economia, é a TV Câmara, que gerou uma economia imensa, o funcionamento pleno da Rádio Câmara. A TV Câmara, nós tivemos alguns problemas, mas que foram resolvidos, graças a Deus, mostrando mais uma vez que estava corretamente todo o processo, com muita isenção, com muita transparência. A questão do TAC, que foi firmado com o MP, foi feito na sua plenitude completamente. Hoje, a prova disso, nós somos uma das poucas câmaras do estado do Rio de Janeiro que já estamos com a biometria funcionando, ponto eletrônico funcionando, funcionários trabalhando. A Câmara continuou com seu horário integral, anteriormente sempre foi no meio expediente. Hoje a Câmara trabalha no horário comercial de 8h30 às 18h30. Então nós conseguimos aí manter uma qualidade nos serviços, a implantação da ouvidoria, a lei orgânica, que está a todo vapor, que eu tenho muito que agradecer aos vereadores da comissão, que trabalharam incansavelmente. Prova disso também foi 14 cidades que estiveram aqui para conhecer a lei orgânica. A lei orgânica tem servido aí de exemplo. O professor Pierre, que é o relator da mesma e é o diretor da casa através da Escola do Legislativo, esteve recentemente fora do estado, palestrando, representando Nova Friburgo, representando a Câmara Municipal através da nossa lei orgânica. Então, graças a Deus, muitas coisas avançaram, dando aí, mais do que nunca, o que nós sempre falamos do respeito, do trabalho voltado para a população. Obviamente, é um colegiado, pensamos diferente, são 21 vereadores que pensam diferente, mas o presidente tem pautado junto com a mesa diretora para ter uma isenção completamente junto aos demais vereadores e nós podemos exercer aí, de fato, cada um seu lado republicano, de ter uma Câmara forte, uma Câmara que faz o seu papel. E eu quero agradecer aos vereadores, e principalmente à população, que está entendendo que a gente precisa caminhar juntos, e aos funcionários, que entenderam que era momento de cortes, era momento de cortar as gorduras e podermos chegar hoje a esse final de ano com um dos repassos maiores da história dessa Casa Legislativa. Isso para nós foi muito importante.
Os atrasos que houve com a TV Câmara afetam algum dos planos de concurso para o ano que vem?
Não afetam. Afetam, o que afetaram, para mim foi uma lástima, foi a questão de nós não podermos chegar ao cidadão. Eu acho que a TV Câmara e a Rádio Câmara é um meio de comunicação de nós chegarmos ao povo, da população ver o que cada vereador está fazendo. Quanto mais transparência, melhor. Eu sou daquele que quem vai contra a imprensa, que vai aos meios de comunicação, está indo contra a história, está indo na contramão da história. Eu me levo a crer que tudo que aconteceu, que teve que ir para lá do judicial pela segunda vez, olha, eu não tenho problema nenhum em falar nisso. É um contrato muito importante, é um dos maiores contratos da casa. E isso gera, claro, o interesse por parte de todos. Então, até que prove, falando em português muito claro, que focinho de porco não é tomada, como diz na roça, é difícil. Mas, mais uma vez, nós provamos que nós estávamos corretos, que foi completamente ilícita né, toda a licitação, até porque aqui nós deixamos muito claro que quem faz todo esse processo são funcionários de carreira da casa, funcionários que têm 10, 12, 20 anos de casa. Então isso é uma transparência que nós temos, que a gente vai continuar e que foi um dos fatos que aconteceram, mas que tem um preço. Qual é o preço? É um desgaste emocional, é a população que espera que a TV vá à casa dele, não vai, é uma frustração do presidente da casa, dos vereadores que querem chegar com seu trabalho junto à sociedade, mas graças a Deus aconteceu e está tudo funcionando como deveria.
É que vem ano eleitoral, né? Não é um ano muito diferente. Dá para ter algum plano grande para o que vem? O que vai ser o mesmo para a casa para o que vem?
Olha, eu acho que o fato de nós estarmos aí, saindo já no início do estamos encerrando este ano legislativo, podendo dar explicações, satisfações, projetos. Não adianta nós enchermos a casa, não adianta nós entupirmos a casa de gente e não ter o que fazer. Nós vamos ter que pegar em pontos necessários, né? Em cargos que realmente vão fazer com que a casa possa andar. Área de comunicação, área jurídica, administrativa já está o suficiente. Então, acho que nós temos que mexer nessas áreas que vão melhorar os serviços da casa. A outra questão é a reforma administrativa, as nomenclaturas, né, os cargos, enfim, nós vamos enxugar mais ainda a Casa Legislativa. E, por final, sem dúvida nenhuma, é o plano de cargo e salário. Eu sempre afirmei aqui, não antes nesses 4 mandatos de vereador, mas agora como presidente, que investir no funcionário não é gasto. O nome já diz, é investimento. É investimento. Você vai dar condições, né, de salário justo. Você vai qualificar, a Escola do Legislativo tem servido muito para isso, para a qualificação dos funcionários, e funcionário qualificado e bem remunerado é retorno à sociedade. Ele se sente satisfeito, ele se sente prestigiado, ele se sente útil naquilo que ele faz. Porque o funcionário é, como nós vereadores, servidores públicos. Então, nossa função, né, principal é servir a sociedade. A sociedade paga o salário desde os funcionários aos vereadores. Então, nós temos que ter essa convicção, esse sentimento, essa causa de republicanos, que a gente tem aí uma função muito importante junto à sociedade. Vale lembrar que é uma demonização da política, né? A população está muito sentida com tudo que tem acontecido. O retrocesso político que vive Nova Friburgo hoje, ações que não são concretizadas, e isso cai sobre todos nós, todos nós. Mas vale lembrar que a Câmara vem e vai continuar fazendo o seu papel, o seu dever de casa. O que eu falei em janeiro de 2017, eu volto hoje, retorna aos senhores hoje com o mesmo sentimento de 2017, há 3 anos atrás. Nós vamos continuar tentando resgatar a autoestima da população friburguense junto a esta casa. Isso é fundamental para nós, é fundamental para a mesa diretora e para esse presidente.
Vou fazer uma última pergunta, mas o plano já falou. Você vai anunciar, não quero antecipar, você vai anunciar uma devolução maior do que a média histórica, né? O TAC, de que maneira o TAC contribuiu para isso? Ele foi importante para esse valor? A redução do número de assessores. Qual foi o peso do TAC nesse...
O TAC ajudou e muito. Nós fizemos um papel muito bom com a promotoria. E posso dizer que muitos disseram que nós abaixamos a cabeça. Pelo contrário, nós tivemos 3 meses de discussões muito respeitosas com a promotoria. Foi muito bom esse entendimento. Porque nós tínhamos que mostrar também que a casa, que a Câmara Municipal de Nova Friburgo, independente de muitas, os vereadores têm os salários mais baixos da região. Vocês podem confirmar por aí nos sites de transparência, nossos salários são salários mais baixos, não tem um aumento real desde 2008, eu estava inclusive naquele mandato, e os funcionários nós temos gradativamente tendo aí, né, um aumento contínuo dentro da inflação, dentro do que cabe, com as mudanças que nós fizemos de diminuição de 6 para 4, nós podemos melhorar a qualidade dos funcionários, porque mudamos não só a nomenclatura, mas também os valores salariais. Mas teve aí inúmeras economias, sabe, nada, Márcio? A gente economizou com a gasolina, foi uma economia significativa. Nós economizamos com os galões de água, que aquilo era uma despesa desnecessária, era um desperdício imenso. Aí são bebedouros em todos. Aqui na porta da presidência, é bebedouros. A gente pega aqui a água e traz aqui a água do bebedouro. Nós economizamos com essa parte toda de LED. Todos viram que a Câmara ficou mais clara, mais bonita e com uma economia de 56%. Então tiveram aí economias significativas porque os vereadores, os parlamentares entenderam que era hora de nós darmos o exemplo, né? E isso vai continuar no ano que vem, sem dúvida nenhuma. A casa tem que ter um comando. Os vereadores entendem que o que o presidente faz, muitas das vezes são ações até que não agradam alguns, mas é para o bem de todos, é para nós moralizarmos a casa e termos realmente uma instituição respeitada. A vontade desse presidente é que nós tenhamos um parlamento não melhor do que os demais, mas um parlamento diferente. Nós vamos completar 200 anos ano que vem e ocupar os três poderes ao mesmo tempo. Então essa casa, em 200 anos, quantos presidentes passaram por essa cadeira e contribuíram cada um a sua metodologia de trabalho para que nós fôssemos o que somos hoje? A aquisição desse prédio, né, reformas que foram feitas, mudanças que foram feitas, obviamente tem que cada vez se adaptar e se evoluir mais. Mas eu acredito muito que através do diálogo, através de posições firmes, como você mesmo falou, eu tenho isso comigo, quem quer agradar todo mundo não agrada ninguém, nós temos que dormir com a consciência tranquila. E a consciência tranquila é nós atendermos a população e os vereadores naquilo que nos diz respeito, que é fazer um trabalho sério, com isonomia, tratando todos por iguais, independente de oposição ou de situação.
A tendência é, a gente que já monta esse país, porque a população já é acostumada, a tendência é ano que vem provar um aumento salarial dos vereadores.
Olha, fala-se isso na casa, mas não entrou em pauta ainda e eu não sei se algum vereador, porque por lei tem que passar, é uma prerrogativa da casa aumentar o subsídio do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Não é? Os últimos anos, eu participei desses dois últimos mandatos, não se votou. Votou do prefeito de secretários e vice-prefeito, não se votou o da Câmara. Então eu vejo no entendimento que vai, o plenário é soberano e todos terão que decidir essa matéria que é constitucional, e eu posso assegurar aos senhores, olhem, pesquisem, que vai ver que há uma defasagem muito grande dentro do contexto original e dentro do que termina a nossa Constituição. Mas é uma decisão que não parte do presidente, ela tem que ser do plenário, porque está na lei. Como você mesmo muito bem falou, no último ano é de praxe que a gente tem que fazer essa mudança, essa votação.
Falando ainda sobre o próximo ano, né? Você está falando da questão do aumento do salário, da votação. O que a Casa Legislativa prevê para o ano que vem?
De mudanças salariais?
Não, forma em geral.
Olha, nós continuamos com a transparência e continuamos esse ano. Eu posso assegurar a senhora que eu continuo com o mesmo desejo, com a mesma vontade de trabalho que assumi em janeiro de 2017. Eu tenho isso comigo. Eu não sou acomodado. Eu não me acomodo. Não sento nessa cadeira e me acomodo. Muitas das vezes dei burro nessa mesa para que as coisas andassem, infelizmente. Então a gente vai continuar com esse mesmo trabalho, com essa mesma luta, ouvindo a sociedade, andando nas ruas. Aqui a Câmara hoje, eu fico muito feliz, porque uma coisa aconteceu disso tudo. Nós pedimos à população que viesse conhecer a casa. Aqui é a casa do povo. E hoje nós temos aí uma Câmara que a maioria das vezes tem tido uma audiência maior na televisão, na Rádio Câmara, tem tido uma audiência no próprio plenário. Nós nunca tivemos um plenário tão cheio como tem tido nesses últimos anos. Né? O Salão Nobre, que foi até de minha autoria na outra legislatura, ele tem sido usado na sua totalidade. Esse ano nós tivemos 100% de utilidade, de utilização do Salão Nobre. O plenário tem sido utilizado diariamente pela sociedade, por escolas, por entidades civis organizadas. A própria Câmara, com a mudança do nosso regimento, né, nós tínhamos sessões terças e quintas ordinárias. Aí quando se tinha uma sessão solene, quando se tinha uma sessão específica, era dentro dessas sessões. Hoje não. Hoje a Câmara funciona de segunda a sexta-feira. As sessões são terças e quintas ordinárias, segunda, quartas e sextas, quando não está emprestado o plenário para a sociedade, nós temos sessões solenes, sessões específicas e audiências públicas. Então a Câmara trabalhou muito esse ano, todos os vereadores tiveram um desempenho muito bom, e isso eu fico muito feliz, porque é um retorno de respeito à sociedade que espera isso de todos nós. Isso não é favor que nós estamos fazendo. Isso é um cumprimento da lei e um cumprimento do mandato daqueles que acreditaram, votaram, né, no ano de 2016 para que tivesse representantes. Obviamente que tem seus erros, seus acertos, mas nós temos que evoluir e avançar ainda mais. Mas nós vamos continuar trabalhando cada vez mais para termos uma qualidade de vida no cidadão que espera que o seu vereador, que o seu representante direto, faça o seu papel de legislar e fiscalizar.
Presidente, o prefeito recebeu o parecer contrário do TCE nas contas de 2018. Qual o posicionamento da Câmara?
A Câmara tem tido aí uma posição muito firme quanto a isso, né? Isso independente daqueles que são ou não governo. Que eu falo aqui com a maior tranquilidade, é notório em qualquer parlamento, né, seja ele europeu, seja aqui da América, que se haja oposição em situação. Isso faz parte do jogo democrático. né? Mas a gente vai estar muito atento, a Câmara tem trabalhado muito nesse sentido. A prova disso, não é? Aqui tem um jornalista político, nós vimos essa última votação agora do orçamento, historicamente, não se acontece há muitos anos de se ter votos contrários. Então a Câmara tem atentado muito para isso. Mas muitos vão dizer assim, ah, está se fazendo isso porque ano que vem é um ano eleitoral. Que seja, mas a Câmara tem que ter posição. E ela tem que mostrar, em todo momento, que ela jamais poderá ser quintal da Prefeitura. Ela tem que ter isonomia de poder dar a governabilidade, que é correto. Quem não quer que a sua cidade vá bem? Quem não quer que o seu prefeito faça o melhor governo do mundo? Né? Nós estaríamos jogando contra a cidade. Estaríamos jogando contra nós mesmos que moramos aqui, que queremos o bem para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa família, para o povo friburguense. Mas há de ter aqui a consciência que não anda nada da melhor forma possível. Nós demos aí uma aprovação para 26 milhões, que até agora está aí uma incógnita. Ninguém sabe. A única coisa de concreto até então desses 26 milhões, que não foi nada ainda das melhores visões possíveis, é a reforma da rodoviária, né, que ainda está caminhando a passos lentos de tartaruga, e a via lá da ciclovia, que, vamos falar a verdade, é uma lástima. Então, a Câmara deu ao prefeito, que é prerrogativa dele, condições de poder fazer. E diga de passagem, há muito tempo na história dessa cidade, um prefeito não tem no penúltimo e último ano de governo, né, tantos recursos para poder administrar e fazer obras. Mas, infelizmente, até então nós não vimos nenhum resultado positivo e tenho medo se o tempo e se as leis que determinam todo aquele trâmite, burocracia de licitações, vai dar que isso aconteça.
E quando a Câmara de Vereadores vai votar as contas do prefeito?
Ela votou agora, no final do ano, e ela vota no ano que vem, no final do mandato, as contas de 2019. Né? De 2018, desculpa, de 2019. Então nós temos que aguardar agora, mas já está ciente que já tem encaminhamento de dois grandes e importantes órgãos. Hoje eu posso dizer dois importantes órgãos, porque graças a Deus o TCE mudou o seu quadro. Né? Nós estamos hoje aí com técnicos que estão ainda exercendo até hoje, porque a maior parte dos conselheiros estão presos ainda. Então você vê que até a própria instituição que era para fiscalizar ficou numa situação lastimável, mas eu vi aí um avanço muito grande depois que colocaram os técnicos lá, a própria presidente, né? E a gente viu aí que realmente houve uma mudança significativa, um respeito e, acima de tudo, não ficar coagindo as prefeituras, as câmaras, é tudo muito nas claras, sabe? Se pergunta, se responde e não tem aquele mimimi. Isso foi muito bom para o estado do Rio de Janeiro.
Pela terceira vez, o edital do transporte público foi barrado pelo TCE. Como a Câmara tem acompanhado essa situação do transporte coletivo?
Olha, é uma lástima quando tudo isso acontece. Eu digo sempre, e falo aqui, os carteirinhas, porque a gente passa por isso aqui na Casa Legislativa. Eu até agora, nesses 3 anos, graças a Deus, né, e aos funcionários competentes que tem aí, eu não recebi nenhuma multa. Mas há de lembrar que quando entra o judiciário nos poderes, mas tem que fazê-lo, é complicado. Parte disso foi a TV Câmara, 2 vezes, no ano passado e esse ano. E agora também, através do Executivo, com a licitação do transporte público. Porque se parar o transporte público, vai parar tudo. Vai parar tudo. Eu não sei onde isso vai chegar. A população está vivendo dias difíceis. Lástima. Falta de planejamento daqueles que deveriam gerar, né, e gerir bem esses processos, esses contratos, né, das concessionárias, e não fizeram. E com isso, quem fica sempre ali à mercê é a população. Se a empresa agora foi embora de uma hora para outra, eu não sei o que pode acontecer na cidade. É um caos total. Mas eu posso assegurar a senhora, com toda certeza, que os vereadores têm trabalhado, feito denúncias, levaram ao Ministério Público várias reivindicações, várias denúncias quanto a isso. A Câmara tem trabalhado. Eu posso garantir aos senhores que a Câmara, tanto a oposição quanto a situação, cada um a seu jeito, tem feito o seu papel. Obviamente, cada um defendendo ali aquilo que acredita, que é notório numa casa de leis. Mas eu tenho acompanhado muito esse sentido e vejo que hoje é um problema muito grande que o município vive, mas que a Câmara não vai cruzar os braços contra esse sentido, porque trata-se de transporte de massa e é a única da cidade. Por isso que é a nossa preocupação. Se parar, vai ser um caos total. E se continuar irregular como está, do que vai ser isso? Então, realmente caiu mais uma vez na mão da Justiça. Vamos aguardar a decisão final da Justiça. Eu quero agradecer a vocês, mas o que me deixa mais... Ah, nós falando da escola cidadã, que todos perguntaram. Temos desde pequeninos, sabe, de primeiro ano até universitários. Teve aula aqui dentro do plenário de universidade. Nós mostrando que a Câmara não é nenhum bicho-papão, que entre seus erros e acertos nós precisamos do Parlamento. E o que eu fiquei mais feliz é que isso desperta nos meninos e nas meninas e nos jovens a vontade de entrar para a vida pública, de poder mais tarde, quem sabe um desses meninos, dessas meninas, desses jovens, dessas moças, poderem servir o seu município como vereadores, como vereadoras, como prefeito, como prefeitas, como vice-prefeito, vice-prefeito. Então isso é muito importante. Então foi uma das ações também que nos deixaram muito felizes. E a Escola do Legislativo, que teve um encontro aqui maravilhoso, uma palestra, duas edições em parceria com o Ministério Público Federal, e que foi a primeira turma formada pela Escola do Legislativo. Mas que esse ano nós teremos uma grade de cursos, sabe, assim, fabulosa, não só para funcionários da Prefeitura e da Casa Legislativa, mas para toda a população que queira participar. Por isso que nós vamos inaugurar, já em fevereiro, o espaço da ouvidoria e também o departamento da Escola do Legislativo da Casa, que lá atrás foi realizada, iniciada pelo ex-vereador Marcelo Verli, que se deu continuidade com o professor Pierre, que hoje é o diretor da Escola do Legislativo atual aqui na Casa. E a questão da devolução, eu estou muito feliz, e nós conseguimos economizar R$ 2.925.316,53. Isso passando agora para a conta do governo municipal. Mas ainda pós-Natal, que tem aquela raspa do tacho, aquele resíduozinho ainda que fica, eu posso dizer que nós vamos passar um pouquinho dos 3 milhões. Então eu estou muito feliz, eu quero muito agradecer a todos os funcionários da casa, a todos os assessores e aos vereadores que entenderam que era o momento de nos juntarmos, de cortarmos as gorduras, como eu falei anteriormente, e de nós retornarmos ao município essa economia que nós fizemos durante esses 12 meses. Lembrando sempre que é uma prerrogativa do senhor prefeito de usá-la aonde ele bem entender. No primeiro ano nós pedimos que fosse comprado ambulâncias, assim não foi feito. No segundo ano, que foi ano passado, nós pedimos que fosse pago os RPA e também o salário atrasado da UPA, que também não foi feito. E esse ano nós estamos mandando um documento para o senhor prefeito, assinado por todos os vereadores da casa, que se pague as subvenções. Existem subvenções aí de entidades que estão há 8, 6 meses sem receber, vão ter que fechar suas portas, e também que com o restante se pague aí os fornecedores de saúde e educação que estão aí à mercê, né, que estão ligando aqui para a Casa Legislativa. Você vê que ponto chegou, fornecedores ligar, né, pedindo ajuda se a prefeitura tem como pagar, se a Câmara pode intervir. E nós não temos como intervir, infelizmente. A forma que nós temos é de hoje estarmos devolvendo aí, nessa data, quase 3 milhões já na conta, mas lembrando que é prerrogativa do seu prefeito, mas que a Casa gostaria muito que esse dinheiro fosse aplicado aí nessas despesas da saúde e educação e também com as subvenções dessas entidades que tanto precisam desse dinheiro para poderem continuar o seu trabalho e mais, não só continuar, mas pagar as dívidas que estão correndo ainda durante esses meses.
Você está 3 anos de da Câmara. O que você tem a dizer ao pessoal que andou sugerindo reduzir o orçamento da Câmara de 6% para 3%, falando que a Câmara recebe muito, muito cara aos cofres? O que você tem a dizer depois de 3 anos de gerir esse orçamento? O que você tem a dizer sobre isso?
Olha, eu acho que toda economia é bem-vinda. Quem criou essa questão desses 6% não fomos nós, isso é um ato constitucional, né? Todos sabem disso. Diga de passagem, nas câmaras passadas, até a década de 90, eram 7%, depois caiu para 6%. Nós temos hoje 21 vereadores, os senhores podem ver que o ex-presidente e ex-presidente têm sempre devolvido um montante razoável e com uma substância de crescimento, sempre crescimento. Vocês veem do que nós devolvemos ano passado, o que devolvemos hoje. Então, Márcio, eu não vejo problema se isso partir realmente das autoridades maiores, que isso vem de cima para baixo, que tenha que abaixar. Eu acho que a casa vai estar preparada e se reinventar para poder seguir as normas que tem que ser feitas. Mas eu vejo que a casa, eu posso te garantir, olhando dentro dos seus olhos, que nós temos trabalhado com muito afinco, com muita seriedade. Ontem, a equipe aqui do jurídico e do financeiro saiu daqui quase 11 horas da noite para que nós pudéssemos estar aí fechando as contas e raspar o tacho. E já deixando esse diagnóstico que na semana que vem ainda terá um pequeno resíduo a ser, né, distribuído, ser repassado no dia, até o dia 31 de dezembro. Mas passando hoje à tarde quase 3 milhões, a Câmara tem feito o dever dela. É impossível que não se veja isso. É impossível que não se veja isso. Nós vamos continuar trabalhando com as mesmas condições, né? Claro que trabalhamos nesses 3 anos, como você mesmo falou, mas com muita transparência. Obviamente eu não vou acertar sempre, sabe, Márcio? É muito difícil quando a pessoa sempre acerta. Eu, como ser humano, sou sujeito a erro. Só que eu tenho comigo, desde a infância, porque aprendi isso em casa, que quando erra tem que se pedir desculpa. Todas as vezes que eu errar, eu vou assumir e vou pedir desculpa à sociedade. Porque é a sociedade que paga o meu salário. É o povo de Nova Friburgo que paga o meu salário e dos demais vereadores. Eu não tenho esse problema, sabe, de arrogância, de prepotência, não. Eu vou me lapidar, pedir orientação, sabedoria a Deus a cada dia para poder melhorar, né? Mas nós vamos continuar com o trabalho que desenvolvemos esse ano, agradando a um e desagradando a outros. Mas quem quer ficar bem com todo mundo não fica bem com ninguém. Eu tenho que ter a consciência tranquila do dever cumprido. E hoje eu olho aqui nos olhos de cada um dos senhores que representam aqui o quarto poder, que é a imprensa local, dizendo: nós caminhamos naquilo que acreditamos. Nova Friburgo, através da sua Câmara, através da sua Casa Legislativa, entrega hoje, mais uma vez, um ano legislativo compromissado com aquilo que prometemos há 3 anos atrás. E posso assegurar que o novo presidente que sentará nessa cadeira aqui em 2021 terá uma Câmara organizada, enxuta, preparada, né, para que ele possa, durante 4 anos, desenvolver o seu trabalho junto à sociedade e junto aos vereadores e funcionários. É o que nós queremos. A prova disso é nós estarmos entregando do que foi prometido 93%, 95%, não é? Isso hoje em dia no poder público é muito difícil. Então aí os números para qualquer um ver. Mas é com muito trabalho, com muita dedicação. São 17, 18 horas por dia de trabalho. São viagens, são cobranças, são eu posso dizer que são convênios, entendeu? E a gente tem conseguido. A Câmara tem tentado e tem conseguido resgatar a autoestima do povo junto a resgatar a autoestima do povo junto à casa. É com dificuldade, como eu te falei. A população demonizou a política por tudo que vem acontecendo, e com razão. Muita corrupção, muito dinheiro jogado no ralo, muito dinheiro entrando nos bolsos, né? Então, isso aí, de cima para baixo, o país tem evoluído. E Nova Friburgo não pode ficar à mercê disso. Ela tem que caminhar acompanhando a história de mudanças. Então, nós vamos trabalhar ainda nesse sentido. Mas eu acredito, Márcio, que o que tinha que ser feito foi feito. E ano que vem eu vou continuar com o mesmo desejo, com a mesma vontade de trabalho que nós tivemos nesses últimos 3 anos. Claro que junto com o apoio dos vereadores e da mesa diretora, que é fundamental, porque ninguém faz nada sozinho. Olha, eu agradeço a todos vocês, desejo aí um feliz e santo Natal, espero que Nova Friburgo avance, que ano que vem nós possamos ter dias melhores. E quero convidar a população que venha à Câmara Municipal. A Câmara está de recesso somente das sessões plenárias. Nós estamos trabalhando, vamos parar só nessas datas aí festivas, Natal e Ano Novo, mas voltando a todo vapor, né, no período de janeiro, os gabinetes funcionando, vai ter esse sistema de rodízio, e eu espero muito poder vê-los, poder estar trabalhando, poder ouvir a população naquilo que se diz respeito de projetos, de processos, na ouvidoria, enfim, na transparência. Nós temos hoje o portal de transparência, que vocês continuem acompanhando. Sem dúvida nenhuma, nós vamos poder aí fazer uma Câmara não melhor, mas diferente de tudo aquilo que a gente espera. Grande abraço a todos, muito obrigado. E a imprensa aqui, meu muito obrigado a todos os meios de comunicações que aqui, de comunicação que aqui tiveram nessa manhã, para poder levar à sociedade tudo aquilo que a gente pensa e levar o trabalho que foi feito durante esse ano de 2019. Minha gratidão.
Agora ouviremos as mensagens de Ano Novo dos vereadores. Desde já, um feliz ano novo a todos.
Minha gente querida, como presidente da Câmara Municipal de Nova Friburgo e em nome de todos os vereadores, quero me juntar a cada um de vocês e agradecer a audiência na Rádio Câmara. Tivemos a oportunidade durante esse ano de trazer até vocês todos os assuntos abordados na Câmara Municipal de Nova Friburgo. Por isso, desejo a cada um de vocês um feliz e próspero ano de 2020. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Me dirigindo aqui à população friburguense, os não friburguenses, a todos que residem aqui nessa maravilhosa cidade. Desejar um ano novo de muita paz, muita felicidade, repleto de vitórias, né, que seja um ano, né, repleto de muita felicidade, de muita valorização da família, de muita aproximação das pessoas, né, que seja um ano de muita expectativa, né, principalmente, né, para trazer luzes ao nosso dia a dia, né, que nós não tenhamos tantos problemas de saúde como tivemos nesse ano, que seja um ano de superação, de expectativa de dias melhores. Com certeza será. Feliz ano 2020. Né? Felicidade a todos. São os votos do vereador Zezinho do Caminhão.
Eu sou o vereador Carlinhos do Kiko. Estou aqui para desejar um feliz ano novo a toda Nova Friburgo e a todos vocês. Que fique com Deus. Que Deus abençoe a todos.
Eu sou o Cascão do Povo. Estou passando aqui agora para desejar feliz ano novo a todos os friburguenses, que vocês consigam em 2020 realizar todos os seus sonhos, que vocês consigam ter saúde, ter paz e ter amor e nunca desistir daquilo que vocês querem. Pode ter certeza que o Cascão vai estar aqui para poder ajudar naquilo que for preciso. Um feliz 2020 repleto de felicidade para todos. Um beijo no coração de todos.
Gente, aqui é o vereador Cristiano Guenin. Nesse novo ano que se inicia, eu quero aproveitar aqui e renovar os votos de fraternidade, de amizade, e quero desejar a você e a sua família um excelente ano. Que 2020 seja muito melhor do que foi 2019. Se Deus quiser, aqueles problemas mais difíceis terão solução nesse novo ano que se inicia. Acredite, vamos acreditar e fazer de 2020 um ano muito melhor do que foi 2019, tá certo? É o meu desejo para vocês, e da minha família e de toda a minha equipe. Um feliz 2020 para todos nós.
Sou vereador Joelso do Pote. Quero, em nome do meu pai, Manuel do Pote, da minha esposa Soraya, dos meus filhos Daniel e José Manuel, desejar a toda a população friburguense um feliz ano novo, um ano novo de muita prosperidade e sempre acreditando que esse ano novo será melhor do ano que passou. Então, a toda a população de friburguense, tudo de bom nesse ano novo que se inicia.
Olá, amigos e amigas, aqui é o vereador Márcio Damásio. Eu quero desejar um feliz ano novo, um ano novo repleto de muita paz e saúde e realizações, que tudo aquilo que nós semeamos e plantamos anteriormente, que nós possamos colher e realizar neste ano novo. Que Deus abençoe a cada um que nos assiste nesse momento através da Nova Friburgo AM. Um grande abraço a todos, feliz ano novo e que Deus nos abençoe.
O vereador Dan Pedro, quero desejar um feliz ano novo para cada um de vocês, né? Que aconteça na vida de cada um de vocês aquilo que vocês desejam, que é, tenho certeza, que é saúde, paz, que não falte também o alimento na mesa de cada um de vocês. Né? Que a gente tem que elevar sempre o nosso pensamento ao poder mais alto, que é Deus, que Deus que governa a nossa vida, o Pai nosso que governa a nossa vida. Então vamos elevar o nosso pensamento ao poder mais alto, pedir a Deus que 2020 você e sua família, aqueles mais necessitados, realize aí os seus sonhos, que não falte o alimento, sempre frisando isso, que não falte o alimento na mesa daqueles mais necessitados, que seja privilegiado essas pessoas. Então, quero desejar aí um feliz 2020 para todos vocês, agradecer a atenção que vocês têm com esse vereador, esse humilde vereador Naim Pedro, desejar a você, ao 57º Distrito, ao povo de Nova Friburgo principalmente, a todo o povo de Nova Friburgo, agradecer a confiança, está lá o nosso gabinete, o gabinete 10, aberto para cada um de vocês, e que Deus entre no lar de cada um de vocês, trazendo paz, amor e muita felicidade e realizações para todos vocês nesse 2020. São os votos do vereador Naim Pedro e toda a sua equipe e toda a sua família.
Aqui é o vereador Naim Nassif, estou aqui na Rádio Câmara desejando a toda a população do Nova Friburgo um feliz ano novo, um ano cheio de realizações, que a gente possa conquistar nossos sonhos.
Feliz 2020! Quero desejar a você e toda a sua família e todos os seus amigos um feliz ano novo, cheio de paz, de alegria, de grandes realizações, e que o nosso Deus maravilhoso e fiel continue nos abençoando, nos dando força, saúde e sabedoria para que nós possamos continuar fazendo bem ao nosso próximo, porque sozinho nada somos. Sempre precisamos um do outro. Precisamos primeiro na nossa vida de Deus, depois da nossa família, depois do nosso próximo, seja o nosso próximo quem for. Então, o que eu desejo de todo o meu coração é muita saúde para 2020 e que nós possamos nos ajudarmos uns aos outros, porque juntos somos pessoas melhores e nós podemos ser melhores a cada dia. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor que hoje. Que Deus continue nos abençoando. Um beijo com muito carinho da vereadora Wanderleia. Abrace essa ideia.
Aqui é o vereador Wellington Moreira e estou aqui na Rádio Câmara e desejo um feliz ano novo a toda a população de Nova Friburgo e que nesse ano possamos transformar esta cidade e purificar a política friburguense. E que todos sejam muito felizes e que seja um ano de muita paz. Esses são os votos do vereador Wellington Moreira.
Olá, minha amiga e meu amigo, ouvinte da Rádio Friburgo AM. Que alegria podermos romper mais um ano e iniciarmos esse ano de 2020. Estou passando aqui para desejar a você e toda a sua família um feliz 2020, um ano novo cheio de sucesso, saúde, realizações, que possamos trabalhar para realizarmos nossos sonhos nesse ano de 2020. Que Deus o abençoe e o proteja, que essa bênção se estenda a toda a sua família e que nós possamos viver um ano de glórias e possamos realizar tudo aquilo que nós temos desejado em nossos corações, com as bênçãos de Deus. Muito obrigado por tudo, estaremos juntos, trabalhando e lutando nesse ano 2020 para construirmos uma nova Friburgo cada vez melhor. Podem contar com o vereador Isaac Demanda, eu estou junto com vocês. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.
Olá, povo de Nova Friburgo e toda a região, esse quem vos fala é o vereador Johnny Maico. Estou aqui para desejar um feliz ano novo para você e toda a sua família. Que 2020 seja um ano extraordinário, um ano repleto de incontáveis conquistas, que você seja muito bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. E que seja um ano que supere todas as suas expectativas. Por mais que você tenha planos, sonhos, objetivos aí plantados no seu coração e arquitetados na sua mente, baseia-se no que está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que sequer chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então esteja preparado para desfrutar de experiências incríveis que certamente marcarão a sua vida por toda a eternidade. Então que 2020 seja um ano de muitas semeaduras, como também de muitas colheitas. Que a todo momento o seu coração esteja rendido, agradecido e inclinado para satisfazer a vontade daquele que é soberano sobre todo o universo e que governa a sua vida, cujo nome é Jesus Cristo. Tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família, toda Nova Friburgo, toda a região e todo o nosso país. Um forte abraço do seu amigo, do vereador Johnny Maico.
O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.